Bem-vindos ao Só Mais Uma Coisa. Eu sou o Luís Queiroz, estou aqui com o Diogo Carvalho.
E eu sou o Diogo Carvalho.
Ok. E com o Luís Laranjo.
Agora, neste momento, estou um bocado assustado com o Diogo Carvalho.
Mas estava a tentar imitar a voz sexy
do Luís Queiroz,
mas não
Boa
consigo.
Boa noite a todos. Oh pá, são muitos a virar francos. Muitos anos a virar francos. Não consegues aquele tom.
Nós acabamos de ver o keynote do WWDC, então o Diogo deve estar ainda a recuperar.
Ai, quem aqueles emojis. Está? Eu não consigo. Não sei se vou conseguir continuar este podcast.
Antes de entrarmos em detalhe no que é que foi anunciado hoje, eu gostava de saber qual foi o vosso momento preferido ou a característica preferida. Só uma para cada um, está bem?
Diogo, caramba, mas foram vários.
Eu sei, mas escolhe uma. Anda lá.
Então, aquilo que eu acho que vocês estão à espera que eu diga que é uma característica qualquer do macOS, e na prática é isso que eu mais gostei, não é? Mas acho que a característica que mais me surpreendeu foram duas no iOS. Desculpa lá, mas vou-te quebrar a regra. Uma delas foi a Siri Shortcuts, que é claramente algo que a Apple aproveitou da grande aquisição do workflow. Vocês não sei se repararam, mas até o UI é muito parecido com a aplicação.
Sim, sim, sim.
Portanto, isto são claramente os algoritmos do workflow aqui integrados de alguma forma com a Siri, o que espero que tenhamos tempo de antena para falar um bocadinho sobre isso, que para mim foi uma característica fantástica da Siri e acho que lhe dá um carácter ainda mais evoluído um bocadinho. Acho que todos nós estávamos à espera disso. E a outra característica foi todas as ferramentas de otimização do nosso tempo como utilizadores da iOS, que eu tenho a certeza que foi o favorito do Laranjo. Diz lá, Laranjo, foi ou não foi?
Eu não ia nessa, mas não apostava
muito.
Mas como
ele é tão obcecado pela otimização do tempo e de recursos e isso, quase certeza que apostava que era. Se não fosse,
ele é um apaixonado de Mac.
Pois é, do Apple Watch.
Coisa de Mac.
Não.
Eu, de uma maneira geral, foi... Lá, vamos por partes. Vamos à parte grande, não é? Para mim, o sistema operativo mais acarinhado e aquilo que eu mais gostei foi, de facto, o macOS. O macOS vem um bocadinho naquilo que era, sobretudo, a minha e a tua, Diogo, as nossas expectativas.
Sim, 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 as nossas expectativas.
Queríamos um back to the Mac e acabamos por ter muito amor em torno do Mac nesta keynote, o que foi algo muito bem-vindo, pelo menos da nossa parte. Mas se calhar uma das características, sim, é toda aquela parte, um pouco aquilo que tem sido as tendências de discussão online sobre no mundo mais techy, sobre aquilo que é o controle e aquilo que é a atenção que as tecnologias nos estão a roubar no dia a dia, e o facto deste novo sistema operativo do iOS trazer um maior controle sobre o Do Not Disturb e ter. Podemos ter melhor afinação sobre o controle de notificações, etc. Essa foi uma das funções que...
Estás a misturar muitas coisas.
Não, eu sei, mas tem tudo a ver com o principal foco, que é a distração.
Que se lixem as tuas regras, Luís Queiroz.
Ok.
Portanto, o que eu gostei foi aquilo que, para quem acompanhou também o I.O. da Google... A conferência também foi algo que eles apresentaram, não é? Eu não sei o nome das funcionalidades, mas eles tinham uma espécie de maior controle sobre notificações,
Boring.
Etc. Exato, é um bocado isso. Mas gostei...
Eles já têm um maior controle mesmo.
É verdade, sim. Mas sobretudo dar uma melhor noção ao utilizador do que é que, de quanto tempo é que estás a usar com determinada aplicação. Eu gostei de a Apple ter abraçado um pouco isto também, e eu acho que até daquilo que eu vi, e confesso que tenho que dizer que não vi a keynote toda, e vocês sabem porque estávamos a trocar mensagens ao mesmo tempo, mas foi, eu só consegui começar a apanhar a keynote mesmo no final da apresentação do iOS, mas pronto, já estive aqui a fazer algum trabalho de casa para rever e tentar recuperar um bocadinho o que foi falado atrás, mas gostei muito dessa parte de maior controle sobre o Do Not Disturb e o controle de notificações. Acho que era algo que fazia falta e que nos, se for bem utilizado, pode-nos começar aqui a ajudar a recuperar algum tempo perdido com estes dispositivos que a gente, sem querer, acaba por perder demasiado tempo com eles, e quando eles têm de nos servir a nós e nós não estamos empenhados de forma imersiva.
Eu acho que isto mostra que, de facto, houveram aqui muitas surpresas. Muitas destas coisas nós já estávamos à espera, muitas destas características e anúncios, mas acima de tudo acho que foi, ficámos todos um bocado surpresos, acho que posso falar por vocês também, da a quantidade de melhorias e à maturidade de todos os grandes sistemas operativos da Apple, dos quatro principais sistemas operativos da Apple, não é? E a nossa dificuldade aqui em selecionar um bocado qual foi o nosso favorito, acho que denuncia muito isso.
É difícil, é difícil.
Porque de facto todos eles, across the board, não é? Foram todos muito, muito melhorados e com uma série de características que umas delas já todos nós e os utilizadores em geral já pediam há algum tempo, e outras que acho que nos surpreenderam um bocado. Mas agora falta o Luís Queiroz. Luís, qual foi a tua favorita? Diz lá então.
Bem, foi a mesma que tu, foi o Siri Shortcuts.
Siri Shortcuts.
Acho que vai revolucionar a maneira como eu uso a Siri.
O que é estranho, quer dizer, pronto, sim, nesse caso tu achas que vai revolucionar a maneira como tu usas, porque tu és um utilizador muito pouco frequente da Siri, não é?
Não, uso diariamente, mas só para um número limitado de tarefas. Eu depois explico mais precisamente porquê. Mas já que escolheste esse, eu vou nomear outro, que é a performance do iOS 12.
Sim, também estava a pensar nisso.
Não é que seja uma coisa muito, muito importante, no sentido em que ele tem uma boa performance neste momento, mas foi algo inesperado. Aparentemente a Apple tem telefones mais antigos, como o iPhone 6, a correr cerca de 50% mais rápido no iOS 12 em relação ao iOS 11.
Vocês gostaram do wink wink a quem dizia que a Apple andava a fazer slowdown dos dispositivos mais Exato. Antigos?
Sim, mas mesmo assim foi inesperado.
Foi. A confirmar-se isto era incrível, sim.
Exatamente. Se a performance em dispositivos antigos melhorar cerca de 50%, isto é algo que nós não esperávamos.
Sim, sem dúvida. Sim, isso era uma das coisas que eu dizia que tinham sido muito, muito surpreendentes para mim também.
E é completamente anormal um sistema operativo.
Sim. O range é completamente novo, não é? Nunca tiveste um sistema operativo novo a suportar tantos dispositivos em simultâneo. Estamos a falar todos os...
E a melhorar a performance.
Estamos a falar de todos os dispositivos em que é possível instalar o iOS 11, vai ser possível instalar o 12. É impressionante.
Não foi a coisa que eu mais gostei, mas foi a que eu fiquei mais surpreendido, porque não estava à espera que fossem fazer isso.
Sim.
Eu esperei que, no melhor das hipóteses, o iOS 12 fosse ter a mesma performance que o iOS 11 nos dispositivos mais antigos.
Uhum.
E já achava que isso era pedir muito. Não haver um decréscimo de performance.
É
por isso, isto foi uma surpresa e vou ficar satisfeito pelo meu iPhone ficar mais rapidinho durante algum tempo. A não ser que no iOS 13 eles depois voltem a tratar da performance dele. Isto é só para despistar. Ok, então vamos começar com o iOS, com as novidades.
Vamos a isso.
Já que tu falaste no Siri Kit, Diogo, queres explicar o Siri Kit?
Bom, basicamente o que me parece foi que eles pegaram em todo aquele know-how que veio do workflow, não é? E o próprio know-how interno da Apple, e integraram esses algoritmos na Siri. Ou seja, agora, neste momento, vai ser possível, neste momento não, a partir do momento em que tenhamos o iOS 12 nas nossas mãos, vai ser possível criar uma série de regras simples, como o if this then that, não é? Em que vamos poder enunciar uma frase gravada, um comando de voz pré-gravado, não é? E a Siri vai fazer uma série de ações com base nessas regras que nós criamos. Isso é fantástico. Isso para mim vai ser, e acho que para o resto das pessoas que gostam de utilizar a Siri, que acho que se não usares um iPhone neste momento que tenha a capacidade de usar a Siri, que neste momento são praticamente todos, não é? Acho que já não há dispositivos, já não haverá muitos dispositivos sem Siri. Ela é suportada desde quê? Desde o iPhone 4S, não é? Portanto, já desde 2000 e... ajudem-me. 10? 12? Já não sei.
O 4S é de 2012.
Não é? O meu argumento é que, de facto, quem não utilizar a Siri está a perder uma parte substancial da experiência do iOS, e neste caso do iPhone. E com este acréscimo de funcionalidades, acho que vai ser inevitável nós passarmos a controlar mais, como já temos vindo a argumentar um bocadinho noutros episódios, a controlar um bocado mais os nossos dispositivos com a voz, o que nos parece que poderá vir a ser um bocado o futuro da... ou pelo menos uma parte substancial da maneira como nós fazemos input nos dispositivos móveis.
Posso só interromper-te um bocadinho?
Sim, claro.
É que há duas coisas que estavas a perguntar, porque é que eu achava que isto ia ser muito importante, o Siri, os atalhos para a Siri. Porque é que eu ia passar a usar muito mais a Siri? Porque eles resolveram o problema da Siri não ser muito inteligente, da maneira que parece mais simples possível e mais personalizada possível.
Sim.
Que é, a Siri não vai compreender mais coisas do que compreendia antes, mas ao poderes definir em cada aplicação...
Por acaso é mentira, vai, porque aumentaram a base de dados. Sim.
Mas isto vai ser pessoal, esta parte vai ser...
Sim, mas eu percebo
esta parte vai ser, os detalhes da Siri vão ser pessoais para cada um de nós, ou seja, cada um de nós vai estar a usar uma Siri personalizada, no fundo. O que é muito mais interessante. Isto vai resolver problemas como, por exemplo, do iOS não permitir definir uma aplicação. pré-definida, não ter aplicações pré-definidas. A Siri
isto resolve um bocado isso, é verdade.
Pronto, agora podes dizer simplesmente enviar um mail, e se essa frase for a tua frase de detalhe, em princípio poderás enviar um mail através do Spark, e isso resolve logo esse problema. E o facto de ser personalizável significa que cada um de nós vai ter uma Siri que não é muito mais capaz do que era antes, mas vai nos conhecer melhor. Nem nos vai conhecer melhor, mas nós vamos personalizá-la para ela fazer as coisas que são importantes para nós.
De qualquer das formas, não estou a ver toda a gente a querer fazer esse trabalho de personalização, porque apesar de tudo vais ter que criar esses atalhos, não é? Eu vejo o pessoal mais geek e o pessoal mais power user a querer fazer isso. O resto das pessoas que provavelmente já não usam Siri não vão usar mais por causa disto.
Tens duas opções, que é usar a aplicação para construir estas regras if this then that, em que podes elaborar coisas complicadas, em que podes inclusive fazer a colaboração em série de várias aplicações, ou então simplesmente, quando estás a usar uma aplicação, definir só uma palavra-chave para abrir com a Siri. Por isso, não é, isso, essa parte
aliás,
não parece muito complicada.
Aliás, como vocês viram na apresentação, vão inclusive aparecer aplicações que já vêm com o botãozinho de adicionar o
exato,
atalho.
Exato, eu isso acho que vai ser utilizado.
Foi o caso do Kayak, tinha esse botãozinho, não era?
Pronto, eu acho que essa parte vai ser utilizada pela maior parte das pessoas, para ser muito fácil, muito intuitivo.
Sim.
Embora concordo contigo em que, eventualmente, a Siri vai ter que aprender connosco e não vamos ter, e não sermos nós a ensinar a Siri. Neste caso, é um atalho da Siri e também é um atalho para a Apple também. Eu acho que é ganhar
também,
um bocadinho de tempo até eles conseguirem tornar a Siri um pouco mais inteligente e personalizável, não é?
Eu confesso que eu estava um bocadinho esperançoso de ver follow-ups na Siri, que é aquilo que eu sinto mais falta, não é? Ela não te responder a segundas perguntas com o contexto da primeira.
Pois, mas nem a Google faz isso bem, então. E eu estou à espera de ver primeiro a Google anunciar isso e só depois a Apple. Pronto, mas tem sido uma das áreas mais problemáticas da Apple, tem sido a Siri, e eu acho que este Siri Shortcut lhes vai dar algum tempo.
É, ajuda a aliviar um bocadinho a pressão sobre o facto da Siri não ser tão capaz, se calhar, como a concorrência. Sim, sem dúvida. Bem, isto vai ao encontro de uma daquelas nossas queixas. Tínhamos, por exemplo, que é para quem usa outra aplicação que não a aplicação de podcasts da Apple. Provavelmente com a Siri Shortcuts eu posso pedir para ela abrir podcasts específicas dentro do Overcast, talvez. Não sei se...
Por exemplo.
Talvez seja possível.
É a primeira coisa que eu pensei. A partir de agora, neste momento, Play Podcast vai significar abrir o Castro e começar a...
Eu, por acaso, não. Eu, o primeiro shortcut que eu pensei acontece muitas vezes quando estou a fazer trabalho de campo e estou longe de casa. Pá, estou cansado e já não quero fazer navegação por mim próprio e peço à Siri, take me home. E ela abre a aplicação de mapas e dá-me um trajeto para casa, não é?
Sim.
E, simultaneamente, também quero avisar a Carla que já vou a caminho de casa. Então tenho que fazer as duas coisas separadamente. Com este shortcut pode-se fazer tudo de uma só vez.
Curiosamente, nós já podíamos fazer isso, tanto tu como eu temos o workflow instalado já há muito tempo, nós comprámos a aplicação.
Pois é verdade.
Mas agora, esta integração...
Mas eu confesso, nunca utilizei
muito. Eu nunca utilizei muito, mas agora a integração com a Siri faz toda a diferença.
Sim, basicamente já não precisas estar a olhar para o ecrã, já não precisas estar a procurar na aplicação, basta falar.
Ok, agora vale a pena investir um bocadinho e criar um workflow que eu uso regularmente. Ou então aproveitar alguns dos que já existem, e já existem uma galeria bastante grande.
Mais coisas relativamente ao iOS, ainda não podemos escapar.
Deixamos o Luís falar um bocadinho.
Sim, sim. Ah, claro.
Não, vinha só dizer que de facto vem falar. Este anúncio desta integração workflow mais Siri vem de encontro àquilo que a gente já tinha falado há uns episódios atrás, que o que fazia mais sentido era esta integração cada vez mais conjunta, e era a nossa especulação na altura que de facto o workflow poderia ter sido comprado para dar mais poder à Siri, e que acabou por se confirmar aquilo que a gente já tinha especulado há uns tempos.
Sim, atrás. Sim.
Eu vou confessar que esperava que demorasse mais algum tempo.
Eu tinha ideia que tinha que haver qualquer coisa nesta keynote sobre isso, mas também acho que não estava à espera que fosse.
Nós também podemos estar enganados em relação a uma coisa, que nós achamos que isto vai ser em setembro, e ainda agora nós acabamos de receber o update, o 11.4, com o iMessage com o iMessage na cloud,
sim,
exatamente.
Sim, sim.
Por isso, nós podemos estar a receber algumas destas coisas daqui a um ano, não é?
É verdade.
Se significar que vamos recebendo atualizações incrementais e com mais estabilidade, tudo bem.
Eu vivo bem com isso.
Também não tenho problemas nenhum.
Sim. Vamos já tirar uma coisa da frente para não precisarmos de perder tempo com isto. O FaceTime agora suporta 32 pessoas.
Exatamente.
Passando à frente.
Não, temos de dizer mais uma coisa. Quando eles anunciaram isso, então, recebi a mensagem do Luís a dizer: já não volto a usar o Skype para gravar o podcast.
O
Se funcionar, sim, passamos a usar o FaceTime, sem dúvida.
Uma pequena nota acerca disso. acerca do FaceTime. O user interface não é muito feio.
Eu não achei feio.
Ou é só uma impressão minha?
Não é genial. Nunca foi, na minha opinião. Concordo contigo, mas não me incomoda. Sinceramente, não me incomoda.
É cheio muito.
Achaste muito. Aquelas... É estranho, mas quer dizer, como é que tu...
Aquelas janelas flutuantes ali de um lado para o outro. Não
que
sei.
Outra maneira...
Não achei uma solução.
Eu não estou a ver outra maneira de fazer isto sem ser assim com janelas flutuantes e dar destaque a um
não
e outro.
Não sei, se calhar é o meu lado mais OCD a querer, tipo, janelas organizadas em grego. É uma coisa assim.
Se calhar ali um tile todo geométrico.
Se calhar, mas isso
se calhar eventualmente.
Eu vou ser sincero, eu até gostei da apresentação. Gostei do estilo em que estava a ser utilizado.
Sim, também. Sim.
Eu gostei, o que eu acho interessante, eu acho que deve ser essa analogia de um ponto de vista do design que eles procuraram, é perceber que também uma conversa real também é relativamente caótica, nunca é super organizadinha. E a maneira flui.
Bem, tens de passar o foco da conversa de uma pessoa para a outra, não é assim?
Sim, embora já haja outras aplicações que façam isso, eu penso que o Skype faz isso, mas o que eu gostei foi aquela suavidade com que o vídeo faz um pop-up da pessoa que está agora a falar e depois vai para background. Eu acho que...
Eu fiquei impressionado com a quantidade de thumbnails todos simultaneamente a dar feed de vídeo, não é?
Sim,
é impressionante. Não sei se isto vai ser suportado nos nossos dispositivos. Por exemplo, eles terão poder de processamento para isto tudo.
Bem, é assim, há esse detalhe que apesar de todos os dispositivos receberem iOS 12, não significa que suportem todas as novas funcionalidades.
Exatamente.
Se bem que nem todas elas parecem ser muito intensivas em termos de processamento. Se calhar esta será a maior delas, a mais intensiva delas todas.
No nosso caso será para usar no Mac, por isso não vejo um problema.
Uhum.
Sim.
E daí, com este Mac de 2010, se calhar vejo um problema.
Sim.
Pronto, depois temos a atualização para a aplicação de fotos, também bastante compreensiva, não é?
Uhum.
E acho que já todos estávamos à espera destas...
Não sei se vocês querem falar dos detalhes, mas basicamente, quem usa Google Photos é basicamente ficar mais equivalente ao Google Photos.
Uhum.
A única diferença é com mais
uso,
privacidade.
Mas sim.
Eu uso. E está muito semelhante. Eu não vi lá nada que...
Bem, aquilo que se destacou mais para mim, achei muito curioso, foi, por exemplo, se eu partilhar, tivermos os dois no mesmo evento e eu partilhar as fotos desse evento contigo, a Siri pergunta-te automaticamente se também queres partilhar as tuas, porque sabe que tivemos os dois nesse evento.
Sim, também existe algo semelhante no do Google.
Também faz uhum. no
Sim,
no
basicamente
Google Photos,
foi a Apple a fazer catch-up e tem que ser, pronto, a aplicação de fotos da Apple não está atrasada na relação da Google. Não quer dizer que daqui a uns meses... Uhum. A Google não tinha evoluído bastante mais, não é? Não acho preocupante a Apple andar um bocadinho atrás da Google. O que é preocupante é quando está há vários anos atrás.
Sim, claro. Vocês usam muito o motor de busca dentro do Photos com Computer Vision, aproveitando o Computer Vision que ele faz, que é limitado, mas que ainda vai fazendo algumas coisas. Sim.
Não vou dizer que já usei muitas vezes, mas já usei. Uhum. Sim. Se calhar estou-me a lembrar-se. Pá. Mas... 4, 5 vezes.
Encontrar as fotos das tuas cadelas ou algo
Exatamente.
Assim do género.
Coisas assim desse
Sim,
género.
Sim, também eu uso muitas vezes para encontrar fotos da Lira, cat. E ela pergunta-me, adult cat ou juvenile cat?
Pronto, eu uso bastante, por acaso, essa aplicação. No Google Photos, eu uso principalmente o Google Photos.
Ah, no Google
Sim,
Photos.
Mas uso frequentemente essa opção de procurar alguma característica específica.
Uhum.
Traidor.
Antes de ter novamente um iPhone, já tinha fotos com outros.
Não quero falar mais sobre isso.
Ok. Eu queria dar a oportunidade ao Luís, ele estava mais entusiasmado. Tu também, mas ele principalmente com a parte do screen time e com o novo
Exatamente.
Do Notice Zero. Eu gostava
sim.
que fosse ele a falar sobre isso, pode ser?
Sim, claro.
Luís,
sim.
Força?
Ok. Aquilo que me chama a atenção, sobretudo, é estas grandes empresas tecnológicas que controlou tanto daquilo que é a nossa atenção, do dia-a-dia. Estamos a falar de duas em particular. Eu já não entro aqui com o Facebook, porque para mim isso é outra coisa diferente. Mas as grandes tech companies que desenham sistemas operativos, começarem a introduzir na raiz do seu design, começarem a ter essa preocupação quase, digamos, ética. Obviamente que tem muito a ver com pressão de mercado. Os consumidores, os utilizadores já não são assim tão palermas e tão fascinados, não é? E eu a mim me incluo, atenção, quando me autodenomino de palerma. Mas acho que já estamos um bocadinho mais conscientes de quão este tipo de aparelhos nos roubam a atenção e o tempo para outras para a vida, chamemos-lhe assim, para a vida.
Eu gostei da forma muito cuidadosa, como não podia deixar de ser, não é? Como eles elaboraram o texto à volta desta questão, não é? Eu... Havia aqui um interesse de conflitos, como é óbvio, obviamente, não é? Eles vendem estes dispositivos, obviamente, querem que as pessoas os usem, mas por outro lado, gostei desta preocupação e desta responsabilidade, se quisermos, social, posso dizer social?
É uma questão de equilíbrio. Sim, é social.
Sim.
É social, sim. Não se esqueçam que isto condiciona, condiciona-nos a cada instante da nossa vida. Basta nós estarmos num sítio público, ao pé de alguém, e frequentemente olhamos à nossa volta, toda a gente está agarrado a um telemóvel, e como uma pessoa à frente com quem podia estar a conversar e não o está a fazer. Ou mais ridículo, está a fazê-lo através de mensagem. Portanto, é sempre um bocado estranho e distópico até o que nos está a acontecer socialmente.
Não sei, eu não gosto de entrar nesse julgamento de valores, porque, pronto, tirando a parte um bocado mais metafísica, nós temos observado esse padrão ao longo da história da sociedade, não é? E não é de hoje que quando é introduzida uma nova tecnologia...
Claro que não, claro que não.
A tecnologia estou a dizer qualquer outra coisa.
Tal e qual, sim.
O jornal quando foi introduzido, ou a imprensa...
É a mesma coisa.
Aliás, aconteceu exatamente a mesma coisa.
Sim, estes
padrões não são novos. Mas o que é novo, de facto, é esta nossa preocupação, se calhar, acho eu, provavelmente não, se calhar não será, se calhar o Luís Queiroz vai-me dizer assim que não será.
Sabes porque é que é a maior preocupação?
Esta nossa preocupação com... Sim, sim.
Não é a maior preocupação, mas eu sinto que se calhar isto tem uma magnitude diferente, é que esta tecnologia cabe no bolso.
Talvez.
Cabe no
bolso.
Sim,
é verdade.
E como tal...
É verdade, sim.
O jornal não. O jornal, tu tinhas momentos do dia em que tu te sentavas e tudo bem que, imagina, se calhar de antes uma pessoa entrava num comboio para ir para o trabalho e se calhar iam... 30, 40 pessoas na mesma carruagem, todas a ler o jornal, que era o telemóvel deles na altura, digamos assim, não é? Ou seja...
Era mais o Kindle.
Exato. Mas a certa altura, lês, enrolas debaixo do braço, a certa altura vai para o lixo, e pá, já não estão. Agora, o telemóvel não. E o telemóvel, dada a sua capacidade infinita de nos entreter, tem essa perversão, que é... tu tens sempre coisas novas e interessantes para ver ali. Porque é uma fonte inesgotável, não é? Não é como o jornal que tem, se calhar, 40 páginas e chegaste ao fim, ponto final. Tens que esperar pelo dia de amanhã para ter mais. Portanto, eu não acho que estamos a falar na mesma magnitude. Eu percebo isso, portanto, obviamente que, quer dizer, nós somos bichos que se adaptam frequentemente aos novos contextos, não é? Que nos são oferecidos. Portanto, se nos aparece este novo contexto, este novo atrator que é um smartphone, nós vamos nos adaptar em torno dele, daquilo, das claro. Possibilidades que ele nos dá. Mas o meu
prime time não vai resolver nada, vai nos permitir ter uma melhor ideia, sensibilizar-nos, não é?
Exatamente.
A nossa utilização deste dispositivo.
Importa-se que eu primeiro explique, já que saltamos um bocadinho à frente, eu posso explicar
é verdade,
em que é que consiste o screen time?
A carroça à frente dos bois.
Ora, se bem me recordo, o screen time oferece várias coisas. Uma delas é dizer-nos onde é que nós gastamos o nosso tempo, quanto tempo é que gastamos em cada aplicação,
quanto tempo é que
quantas vezes
total,
é que pegamos nela durante o dia,
sim.
Quantas vezes é que abrimos, exato, quais é que interagimos mais e também permite impor limites, como por exemplo um limite de tempo numa determinada aplicação, ou não sei se havia um certo número de vezes, mas permitia colocar basicamente...
É por tempo.
Pronto,
é por tempo.
Permitia ver onde é que nós gastamos o tempo.
Uma das coisas que mais gostei foi precisamente isso, a introdução de limites,
okay.
E eu acho que isso é interessante para até para nós próprios...
O controle parental, eu achei muito interessante.
Era essa parte
ainda nem ia chegar aí, porque eu acho que aí é o último ponto onde queria chegar. Mas, de facto, até para nós próprios nos quase autocontrolarmos e temos
sim,
melhor
também.
Noção.
O screen time não é para mim, eu não tenho essa necessidade. Nunca me senti que não consigo receber o telefone, uso quando quero, as notificações, a maior parte delas estão desligadas.
Uh-huh, é como...
Eu não sinto minimamente que não me vou estar a colocar limites de tempo numa aplicação. Quando não quiser usar a aplicação, deixo-a de lado, não tenho esse problema. Agora, talvez seja útil para algumas pessoas. Eu tenho as minhas dúvidas. Eu acho que vai ser um bocadinho como... Pá, como todas aquelas coisas que aparecem que, eu ao saber mais de como é que faço as coisas, eu acho que tu teres mais informação não te vai ajudar a mudar, basicamente.
Não é necessariamente.
Não te vai ajudar a controlar os
impulsos. Já argumentámos isso na...
Exato. Atenção.
Sim.
Nossa outra podcast, sim.
Estavas-te a lembrar do exemplo com a Juliana.
Exatamente.
No
eu também lembrei logo,
do
mas
eu lembrei-me logo disso.
Por outro lado, aqui dão-te a oportunidade de bloquear uma aplicação ao fim de algum tempo. Suponho que algumas pessoas podem usar essa funcionalidade. Agora, eu não sou contra eles colocarem esta funcionalidade. Eu acho, para mim, não vai ter uso. Agora, se houver pessoas que, se for benéfico para algumas pessoas, ok, é ótimo. Agora, na parte parental, eu acho que ambos vocês devem ter alguma coisa a dizer, não é?
Eu, sobretudo, o que acho é, concordo com essa informação, com essa questão da informação não necessariamente leva à mudança de comportamentos. Mas também temos que fazer aqui um bocadinho de perceber que há exceções. Okay? E se isso de uma maneira geral é verdade, também é verdade para alguns subgrupos isso é possível que aconteça. Há determinadas pessoas que o aporte de informação pode levar, se é significativo, não te sei dizer neste instante, mas eu acho que ao introduzirmos estas funcionalidades desenhadas de raiz no sistema operativo, são uma forma importante de pôr as pessoas pelo menos a pensar, pois é, se calhar isto até faz sentido e se calhar eu próprio tenho que ter aqui algum cuidado sobre isto. E eu acho que não é demais termos estas aplicações.
Uma comparação, mas as publicidades antitabágicas nos maços de tabaco surtiram algum efeito? Alguém tem alguma noção?
Tenho. Não. O que surtiu o mesmo efeito foi aumentar o preço do tabaco. Duas coisas. Foi tornar o tabaco socialmente pouco apetecível. Foi, de repente, o tabaco deixou de ser fixe. E foi o aumentar drasticamente o preço do tabaco. Os anúncios nunca funcionaram particularmente bem, não. As imagens chegantes também não.
Não sei se esta metáfora fará algum sentido, mas foi a primeira coisa que me lembrei.
Sim. Mas eu acho que isto é apenas mais uma camada...
Mas nunca me pareceu ser uma ferramenta de shaming, não acham? Acho que é muito informativo, até apresentar a informação de uma forma muito apelativa, não é? Tem estes gráficos...
Sim. Eu acho que nem tem que ser shaming, na verdade.
Também... Sim, mas dizer um maço de tabaco com aquelas imagens também te faz um shaming muito pessoal, não é? Não é necessariamente...
Eu acho que aí até mais do que
mostrar aos outros, não sei.
Pois, eu acho que aí é mais... Exatamente, eu acho que aí é mais pressão social, enquanto aqui não.
Sim,
para ti próprio.
Aqui não.
Embora eu queira ouvir a vossa opinião sobre a parte do controle parental, porque essa parte, sim, parece ser muito interessante.
Como deves imaginar, eu ainda não tenho uma opinião muito formada sobre isso. Terei daqui a uns meses, ou daqui a uns anos. Mas posso especular, mas tu também. Mas o Luís Laranjo será o único formado na parentalidade entre os três. Portanto, ele mais do que qualquer um de nós, será a pessoa indicada para perguntar isso.
Sim, para mim, eu ainda não preciso desta funcionalidade porque também não permite ainda que a minha filha comece a interagir com iPads e coisas assim.
Uhum.
Obviamente, há situações em que ela pega um pouco, eu deixo mexer, às vezes até para desenhar, outras vezes para ver um vídeo, mas é uma coisa muito, muito controlada. Eu não lhe dou acesso a este tipo de aparelhos. Com exceção de chamadas de FaceTime para familiares. E aí sim, usamos e abusamos do FaceTime para quase tudo.
Mas ela não procura? Ela não procura com frequência?
Sim. Sim, procura e gosta de fazer o swipe para ligar a câmara fotográfica. Mas pouco mais. Não tem... Acho que como ainda não percebeu todas as coisas que está para fazer com estes aparelhos.
Ok.
Portanto, ainda não...
Também ela, se calhar, ainda é um bocadinho pequenina, não é? Ela tem 3, 4 anos?
Tem 2,5, sim.
2,5, ok.
Mas não, acredito que eles percebem muito rapidamente estas coisas.
Ah, sim, sem dúvida.
Eles percebem. Mas, neste caso, é mesmo não lhe dar. É quase não lhe dar tempo de antena.
Uhum. Ok.
E se não lhe damos, também não... Ela também não sente necessidade. Agora, adora... Pegar no telemóvel e andar com ele ir pela casa.
Claro.
Isso adora. E tirar fotografias assim.
Bom, mas de qualquer das formas acho que será inevitável mais tarde ou mais cedo.
Aqui aplica-se. Sim. Sim, mas isto aplica-se. Atenção, quando se fala aqui do controle parental, aplica-se sobretudo quando a criança já é possivelmente mais velha. Eu espero que assim o seja.
Sim, claro.
Quando as crianças já são mais velhas, já têm o seu próprio aparelho.
Já terá o seu próprio dispositivo.
O seu próprio dispositivo e pronto. E os pais querão controlar isto de uma forma mais assertiva, chamemos-lhe assim,
sim,
e proativa. Sim. Portanto, Ainda não estou nessa fase.
E de uma forma que não parece absolutamente nada creepy, não é? Porque tu não estás a ver exatamente os conteúdos que o miúdo está a ver, estás só a ver a estatística de utilização do dispositivo.
Exatamente.
E estás a negar a utilização em determinadas horas.
Sim,
ou
sim.
A limitar o tempo.
Ou limitar o tempo, sim.
E a restringir conteúdos, porque é possível também restringir certos conteúdos.
Sim.
Bloqueando conteúdos inapropriados.
Mas isso já hoje é possível.
O controle parental já o faz.
Já o faz, sim.
Não sei de que forma é que isto integrará com esse controle parental já existente. Não sei se... temos que esperar para ver como é que eles vão implementar esta funcionalidade.
Sim. Se calhar o anterior entra neste, não faço ideia. Se calhar é...
Talvez, pois. Sim. Luís Queiroz, mais alguma coisa relativamente ao screen time?
Sim, ia integrar um bocadinho do Not Disturb, porque no fundo está associado, não é? Nós tínhamos falado
está
também, estávamos à espera que uma das coisas... Eu, pelo menos, eu falei, lembro-me de ter falado que queria um bocadinho, talvez, mais um Not Disturb mais personalizável. Eu até disse que nem era eu propriamente que queria, que não tinha muito, que estava satisfeito com o que eu usava, mas havia muita gente que pedia isso. E eles anunciaram que vais poder personalizar um bocadinho do Not Disturb, vais ter... algumas opções extra, como minimizar as notificações, em vez de se eliminar completamente, ou deixarem-te aparecer visualmente, mesmo que tens usado o telefone, é uma coisa interessante. Lá está, é um bocadinho também naquela ajuda à parte do tal controlo de utilização do telefone, não é? Uma coisa é a notificação, não avisa a notificação, mas vês aparecer alguma coisa e tens a tendência de ir ver, e aqui podes esconder as notificações completamente e ver no dia a seguir. Essa parte é interessante, mas eu gostei mais da parte de poder utilizar o do Not Disturb em eventos específicos ou locais específicos. Como, por exemplo, era um exemplo de ir ao cinema e ligar automaticamente o Not Disturb enquanto estás naquela localização.
Não liga automaticamente. A ideia com que fiquei foi que te sugere que ligues o do Not Disturb. Ok.
Epá, eu acho que devia ligar automaticamente.
O que é pena, eu preferia que ligasse automaticamente.
Eu, por acaso, não. Eu já, essa foi uma das partes que eu não consegui apanhar e estou a fazer aqui um catch-up da informação. Mas aquilo que eu já li, ou aquilo que eu estou-me a perceber, é que ele pelo menos faz isso quando tu sais de uma determinada localização. Não sei se é quando tu chegas. Quando sais da localização, tenho a certeza que sim, porque está aqui no site da Apple a descrever esse exemplo.
Sim, ele, pelo que eu percebi, tu podes mesmo fazer, tornar aquilo automático, podes criar essa regra, por exemplo, quando estou neste local e marca o cinema, não é? Ok, não liga ou não serve. Quando sair, é um bocadinho de geofencing, não é?
Sim.
Mas
eu gostei muito dessa possibilidade. Embora acho que devia, quando alguém está no cinema, e se o seu iPhone souber que está no cinema, devia obrigatoriamente ligar o Not Disturb. E já agora, já que estamos no Not Disturb, também, já agora usar o screen time e bloquear o iPhone completamente.
Caramba, já que... Porque há meias medidas de autodestruir o iPhone logo.
Não, primeiro passar a música. Ok, o que é que houve assim mais significativo?
Bom, temos o Apple Books agora, que já não se chama iBooks.
Espera aí, tu achaste significativo?
Mais tarde ou mais cedo vai.
Um redesign do Apple Books foi significativo?
Acho que é mais do que um redesign, não é? Tens uma store também melhorada. Uhum. Agora, julgo que anteriormente não podias fazer play de audiobooks. Podias?
Podes.
Sim, já se pode. Eu pensei que isso era uma função nova.
Podes, até porque eu já comprei audiobooks. Eu já comprei audiobooks lá, portanto.
Ah, sim? A partir de lá? Ok.
Mas continua a ter o mesmo problema. É que tu comprando alguma coisa na Amazon, podes ver no teu iPad ou podes ver num dispositivo qualquer. Ficas em princípio, podes ver sempre. Se comprares através do Apple Books, tens de ver sempre num dispositivo da Apple. E isso é uma desvantagem grande.
Não estou a perceber a desvantagem.
A desvantagem é que não usas Kindle, a desvantagem é que podem sempre usar um dispositivo da Apple, a desvantagem é que...
Mas porquê é que alguém haveria de querer usar outra coisa que não um dispositivo?
Tens razão, em que é que eu estou a pensar?
Bom, o Apple News para nós basicamente é irrelevante, porque não anunciaram que vai estar disponível fora dos mercados onde já está disponível.
Sim, pronto, mas tem uma pequena remodelação e vai estar disponível no iPad. Tal
sim.
Como o de ações, a aplicação de Stocks, não sei se diz ações
Stocks,
em português,
sim.
Que acho que, se não me engano, é original ainda. Não sei se aquilo recebeu algum update desde que foi lançada. Acho que é o primeiro.
É possível.
Também vai levar uns toques cosméticos e na parte das notícias. Uma coisa mais...
Bom, uma novidade gira é que agora o CarPlay suporta third-party navigation apps, não é? Portanto, vais poder usar o Google no CarPlay, o Google Maps.
Visto muita gente
o
Waze? Exatamente, pedir especificamente o Waze.
Eu sobretudo queria o Waze, sim. É o que mais uso, de longe.
Eu, por acaso, ainda hoje fiz uma viagem e eu já, ultimamente, já estou tão confiante no... Já estou tão confiante no Apple Maps que já deixei de usar aparentemente o Google Maps.
Eu uso também praticamente sempre a Apple Maps, como já tinha...
Até porque aconteceu-me aquela questão da integração, que era, eu tinha colocado no calendário o destino para onde eu pretendia ir, e quando cheguei ao carro, ele sugeriu-me logo, nas notificações, se eu queria ir para aquele destino. E eu carreguei isso, ele abriu logo o Apple Maps, ok, e foi, pronto, é aquele tipo de coisas que facilita e já tem qualidade suficiente para eu... ter o Google Maps como backup, basicamente. Tal como o Luís estava a dizer, vi muita gente a pedir o Waze.
Mas eu sou muito sincero, eu acho que nunca usei o Waze.
Não sabes o que estás a perder.
A sério?
A sério. Tá,
muitas voltinhas.
Não estás... Desculpa?
Eu acho que o Waze é muito interessante em locais como em grandes cidades. No resto dos sítios onde não tens opções, onde tipo, tu queres ir para um sítio, queres ir para outro sítio, e basicamente só tens dois sítios, duas ruas para ir. Talvez numa grande cidade seja muito interessante e porque tens muitos utilizadores, na maior parte dos sítios, não.
Eu vou discordar. Eu não conheço, eu uso em todo lado, sítios
mas
grandes.
Tu não contas, pequenos. Tu és menino da cidade.
Não. Eu posso dizer, em cidade, em campo, em todo lado, dá-me praticamente sempre a melhor rota.
Ok.
Tenho que experimentar.
Mas a grande vantagem disso é a parte de trânsito.
Não é à
é
toa.
É a parte de, sim, de sim, dar sim. alternativas sempre que há mais trânsito.
A melhor
trânsito.
Parte é precisamente essa, é como aquilo é feito com... baseado nos utilizadores, não é? É toda a informação é retroalimentada.
Eu julgo que o Apple Maps também tem algum nível de crowdsourcing de informação.
Mas tu não tens tanta gente a usar como tens o Waze.
Provavelmente
isso é
não.
Que é estranho.
Por exemplo, eu acho
de longe,
eu não tenho a certeza, mas
de longe.
Acho que o Luís Queiroz já me falou nisto, que, por exemplo, aquela informação do trânsito é a partir de um algoritmo de utilização de outros iPhones.
Ainda hoje vi isso, dizer-me em que zonas é que estava mais lento.
Uhum.
O que não me fez foi mandar-me por outra ruazinha. Também não podia, só havia uma estrada para chegar àquele sítio.
Bom, nenhum de nós está a falar no AR Kit.
É verdade, também há pouco estava a reparar nisso. Eu não posso falar porque eu não vi essa parte da apresentação.
Eu posso falar, mas eu ia falar nisso há bocado e o Diogo interrompeu-me com o Apple Books, pronto, achar que era uma coisa importante.
Não estou arrependido.
Pronto, o AirKit, eu até deixava para o final. Só mencionava aqui os Animoji, pronto, mais Animoji e mais maneiras de personalizar as mensagens. Só vou dizer que existe, pronto.
Sim, agora podes criar um Animoji baseado no teu rosto, não é? Podes personalizar um Animoji.
E mais uns stickers e mais algumas coisas desse género. Ei, quem estiver interessado nessas coisas é muito fixe, não é propriamente o nosso caso. O ARKit, eu estava a deixar para o fim porque teve uma coisa engraçada. Pronto, eles lançaram o ARKit 1.0 no ano passado, entretanto lançaram o ARKit 1.5 e agora o 2.0. Por isso eles estão a apostar muito na realidade virtual.
Uhum.
Mas a parte mais gira foi, apesar de eles mostrarem uma nova aplicação para o iPhone para tirar medidas, quase tudo o que utilizava realidade aumentada foi demonstrado no iPad, o que mostra muito o que é que eles, onde é que eles acham que vai ser utilizado a realidade aumentada.
Acima de tudo pelo tamanho do
exatamente.
Ecrã, não é? Porque já experimentaste jogar um jogo no iPhone de realidade aumentada, não é muito agradável.
Um jogo não, já experimentei algumas aplicações e não gosto. Realmente acho que o iPad volta aqui mais uma vez a surgir. Realidade aumentada é o lugar para mim.
Sim, sim, sim.
Sim.
Exatamente, sim. Eu acho que para utilitários como aquela aplicação de Measure, que eu tenho uma parecida por acaso para o iPhone, acho que são perfeitamente utilizáveis no iPhone. Agora, coisas assim um bocado mais multimédia, acho que não estão muito bem implementadas. Não estão muito bem implementadas, mas não se dá. Este ecrã mais pequeno não se dá a esse tipo de utilização, não é? E o iPad é naturalmente um dispositivo maior, não é? E, portanto, é perfeitamente natural que eles tenham demonstrado isso nos iPads. Eu gostei bastante daquele jogo da Lego, é espetacular, porque caramba, foi o que eu estava a pensar. Bolas, eu quando era puto, se arranjasse uma coisa daquelas, tinha-me passado.
Eu achei brilhante porque, basicamente, tu montas a tua estrutura de Lego e depois usas a realidade aumentada para viver, exatamente.
Animações. Exatamente, que era aquilo que nós fazíamos com a nossa imaginação.
Mas agora podes já interagir com a tua criação no iPad, o que eu achei muito interessante. Eu achei que se fosse miúdo ia adorar. E achei brilhante a parte da Lego, porque não só te vende os Legos e depois ainda te vende dentro da aplicação coisas para tu poderes usar com a tua, com a tua estrutura de Lego, é fantástico.
Com a estrutura física? Sim, sim, sim.
Por isso, vende um bem físico e um bem digital.
Eu gostei muito da característica nova do AR Kit 2 de permitir mais que um utilizador, não é? Neste caso são dois, mais um terceiro não participante, não é?
Eu pensei que era só uma demonstração, não sabia que havia limites. Sim, se for esse
não, caso... acho que a mesma aplicação podes partilhá-la com mais uma pessoa e podes ter um terceiro espectador.
Sim, mas há de ser giro esse tipo de interação, principalmente em jogos, é capaz de ser engraçado.
Sim,
sim, em jogos deve ser engraçado, deve haver imensas aplicações em que se possa fazer
ou
isso.
Então, tipo, a disputar o local da mobília do IKEA, quer dizer, não, vem para aqui.
Exatamente, é isso que eu estava a pensar. Eu nem mesmo disse que eu estava
cada
a pensar.
Cada um deles empurrar para o teu lado.
Disputas domésticas virtuais.
Muito bom.
Isso nunca ocorreu, nunca me ocorreria, porque eu decido e pronto, e fica no sítio onde eu disse que ia ficar. A minha sorte é que a Carla não ouve esta podcast.
Senão neste momento já estavas a levar na águia. Olhem, mas já que estávamos a falar do iPad, deixem-me chamar a atenção, que não sei se vocês já deram conta disto aqui na cá para o fim, quando vêm ver as features novas, vem aqui mesmo no fim sobre novos gestos para o iPad.
Ah, não vi.
E diz que, a partir de agora, já podemos fazer um go to the home screen através do swipe anywhere a partir da doca. E também já se consegue chegar ao control center convenientemente a partir de um swipe a partir do canto superior direito. Isto, por acaso, não vos chama a atenção de nada?
Chama, quer dizer que não fizeram o que eu queria?
Não, significa que iPad sem home button se calhar estão muito iminentes. E porque se calhar vão ter um notch também. Ah, não tarda muito.
Os rumores apontam para isso, de facto.
Eu estava a dar isso como um dado adquirido.
Obviamente, pronto. Mas aqui é quase uma confirmação simulada, mais ou menos simulada, de que isto vai acontecer. É quase como um easter egg.
Acho que foi mais eles não terem os iPads pronto a tempo, provavelmente.
Sim, mas pronto, é interessante perceber que isto aponta tudo nesse sentido. Portanto, possivelmente temos um iPad futuro, muito em breve sem o home button e com possivelmente um notch também.
Já que estamos nesse ponto,
acho que sim.
Malta, se vocês não assistiram e não leram nada sobre isto, não houve hardware. Não foi necessário, mas não houve hardware. Não significa que uma
sem querer alongar a discussão do hardware, eu não me parece que o notch venha a aparecer. Acho que vamos ter Face ID, sem dúvida, mas o notch não me parece que faça muito sentido no iPad.
Também acho que não, tem imenso espaço para colocar os sensores.
Sim, acima de tudo o iPad sempre foi um dispositivo que se quer assimétrico, não é? Porque podes orientá-lo.
Exatamente.
Sim, sim,
em
concordo.
Situações, não?
Sim.
Ok, está o iPad arrumado.
Mas o iOS ainda não.
Não está? O que é que falta no iOS?
Não. Falta uma coisa que é transversal também ao Macintosh, é verdade, ao macOS, mas temos as novas funcionalidades de privacidade, de Intelligent Tracking e Prevention, e depois certo. Temos
no
aquela
Safari.
Questão do blocking do Social Media Like, no Safari, sim. Eu acho que é mais um passo em frente para defender um bocado a nossa privacidade, não acham?
Sim, sim.
Concordo em absoluto.
E gosto, basicamente... No ano passado a Apple introduziu o Intelligent No Track para tentar dificultar um bocadinho que sejamos vigiados por todos os sites e sejamos seguidos de site para site, e este ano basicamente estão a continuar
a double up dos
exatamente.
Esforços,
e... Sabe, uma das coisas que eu fiquei super contente quando foi introduzida esta funcionalidade de segurança do ano passado dos sites não fazer o tracking, e que eu fiquei a perceber que isto realmente está a funcionar e não foi só uma ação de marketing da Apple, foi perceber que os grandes consórcios de publicidade online estavam todos a fazer pressão sobre a Apple para ele deixar cair essa funcionalidade, porque as receitas estavam a crescer bastante. Portanto,
isso
eu fiquei,
é um bom indicador,
é um
que isto
excelente indicador que isto realmente funciona.
É, mas pronto, aqui estamos na classificação em que vai ser uma luta permanente e a Apple vai ter de trabalhar nisto todos os anos.
Sim, sim.
Isto, a ideia disto é evitar um bocado aquele fingerprinting que se falou na keynote, não é? Que eu por acaso não sabia que se fazia desta forma, mas faz muito sentido e até é de certa forma uma pessoa até fica admirada da forma como, como de facto os, estes developers às vezes encontram formas de identificar diferentes pessoas a partir dos dispositivos, não é? É muito interessante como é que obter informação a partir do, da forma que plugins é que tens instalados, que browser é que usas, este
qual é o teu
juntar
computador?
Esta informação toda, qual é o teu computador, ajuda a identificar um indivíduo, ou pelo menos a diferenciar.
Esta é a parte interessante. Que
sim,
é,
sim, sim.
Por muita ilusão, ah, este é anónimo. Não é assim tão anónimo, porque eles identificam uma máquina específica.
É anónimo no sentido em que não sabem quem és.
Eventualmente sabem, sim. Por exemplo, a Google consegue saber quem tu és, porque eles sabem.
A Google consegue.
Eles é anónimo, mas eles sabem tudo. Sabes onde é que estás, sabem o que é que costumas fazer. Fazes uma compra num site, esse site sabe que tu fizeste lá a compra, e depois segue-te através dos outros sites todos, e já te identificado esse computador. Por isso. Não é tão anónimo, é um anónimo.
Isso é muito fácil de ver. As publicidades que nós recebemos no Facebook são muitas vezes baseadas nessa informação.
Sim,
também.
Sim, mas não era nesse sentido. Era, eles pode ser anónimo no sentido em que não sabem quem é a pessoa, só sabem qual é o dispositivo. Mas tudo leva a crer que se quisessem saber quem é que era a pessoa, conseguiam facilmente.
Sim, sim, perfeitamente.
Por isso, aprovo o que a Apple está a fazer e acho que muito poucas empresas devem aprovar. De publicidade devem aprovar. Mas ele também, eu acho que só chegou a este ponto, e agora que nós também tivemos agora recentemente agora a nova política de cookies na União Europeia, só chegou a este ponto porque o abuso estava a ser enorme.
E também, sejamos sinceros, bolas, a Apple também não tem interesse em seguir-nos porque não está nesse negócio, não é? Não está no negócio de vender a nossa informação. Não é porque são moralmente superiores às outras empresas. É porque, de facto, também não... Provavelmente será um pouco, se quisermos pensar um bocadinho mais...
Mas neste caso também
positivo.
Não necessitavam de estar ativamente a proteger-te disso.
Mas é uma forma de marketing também, não é?
Sim, sim.
Se te venderem a ideia de que são preocupados com a tua privacidade, em princípio é uma forma de vender também...
Uhum.
A ideia de que a Apple é, de facto, uma mais-valia para os consumidores.
Sim, sem dúvida. Mas eu, por acaso, quando o Frederico estava a falar disso... Pareceu-me que ele acreditava mesmo no que estava a dizer, sinceramente.
Eles treinam bastante as keynotes. Não, sim, eu acredito que sim. Mas ajuda a não haver um lobby por trás.
Eu sei que são negócios e sei que há incentivos e que as coisas podem mudar.
Claro,
mas há algumas coisas que
têm convicções pessoais também. Sim.
Algumas coisas parecem, pá, não, isto é a nossa convicção pessoal. E por acaso, neste momento, nesta empresa, conseguimos implementá-la.
Exatamente, sim. Sim, é de uma forma muito pragmática e eu concordo contigo plenamente, mas é só para estarmos, eu sei que vocês sabem disso, não é? Mas é sempre, acho que é pragmático também da nossa parte estarmos cientes disso, não é? De que a Apple não o faz porque também não tem interesse económico em o fazer, senão provavelmente o panorama seria um bocadinho diferente. Mas é ótimo, vamos tirar partido disso.
Acho que sim, a lógica é essa.
Ok, então deixando para trás o iOS 12, passamos para o macOS Mojave. Por isso passamos das montanhas para o deserto?
Vamos a isso?
Sim.
Bem, eu aqui, eu esta parte, sem dúvida que vocês ficaram mais entusiasmados que eu. Deu para ver quando estávamos a partilhar umas iMessages. Por isso...
Não sei do que estás a falar.
Diogo, tu tiveste o teu Dark Mode que tinhas falado na...
Dark Mode, yeah!
Olha, deixa-me dizer,
Welcome to the dark
eu side. A semana passada tive que dizer que o Dark Mode atual era muito feio, mas este é muito bonito.
Eu tenho a certeza que o Luís Queiroz a seguir vai dizer, mas não funciona em LCDs, só se fosse em OLEDs.
Não, eu vou concordar com o Luís Laranjo, que eu não sei se iria utilizar muito o Dark Mode, ou se vou utilizar muito o Dark Mode, mas realmente é muito mais atraente neste momento.
É, sim, acho que sim. Porque já não há aquela... Não sei.
Foi bem implementado.
Acho que sim, é isso. Fazia-me alguma confusão ter só lá a barra em cima escura e a doca cá em baixo escura, e depois tudo o resto claro. Mas agora não, agora é tudo uniforme.
Eu agora fico um bocado a pensar que... Não deviam ter introduzido o Dark Mode até estar completo como apresentaram agora.
Nonsense.
Porque aquela versão anterior era um bocado esquisita.
Eu uso e não me incomoda absolutamente nada. E assim preparei-me para este dia em que ia ter um Dark Mode full-fledged.
Mas gostaste então do novo Dark Mode? Estás à espera de usá-lo frequentemente?
Sim, claro. Sim. Gostei bastante. Provavelmente sim. Vai ser o modo permanente de utilização do meu Macintosh.
E a ideia é que era possível mudar automaticamente de acordo com a hora do dia. Não me recordo.
Eu também fiquei com essa impressão, mas julgo que era só o wallpaper, não,
eu
não seria
eu também estou
o
bocado
UI do Macintosh.
Ah, ok. Eu estava com a esperança que ele mudasse automaticamente dependendo da hora do dia. Mas...
E o que é que querias no intermédio entre o branco e o...
É sempre sépia, não é?
Eu não sei se vocês já repararam, estávamos a falar na questão aqui da alteração ao longo do dia.
Sim.
Vocês já repararam no site da apresentação do preview do Mojave que a certa altura vocês vêm ver aqui os backgrounds, não é? Porque eles chamam aquilo o Dynamic Desktop, que muda. Eu acho que o Air Force, agora está-me a faltar o nome dele, o Craig Federighi, eu tenho ideia que ele só mostrou de manhã, à tarde e à noite, não foi? Três fotos. Mas, na verdade, se vocês virem ao site, vocês vão ver que são muitas mais. Portanto, é ainda mais granular a variação ao longo do dia.
Então há uma transição do wallpaper ao longo do dia.
Mas ainda mais granular, sim. Okay. Muito mais suave.
Mas o Dark Mode está sempre ativado, certo?
Isso é que eu não consigo perceber se é...
Eu acho que sim.
Sempre ativado ou não.
Bem, isso significa que eu vou deixar de usar o Kuva, que era uma aplicação que eu usava, não sei se vocês conhecem, para me pôr desktops, para colocar desktops automaticamente a partir de um site de decoração de wallpapers. Desktops não, wallpapers. E agora vou querer usar o oficial da Apple.
Por acaso não conheço essa aplicação, mas eu uso o Unsplash. As fotos do Unsplash.
Lembram-se de ter falado de haver alguma framework que permitisse desenvolver os programas para iOS e adaptá-los para o Mac com muito pouco trabalho, que eu estava a dizer que seria só para o ano. Acertei em parte, ou seja, o John Gruber acertou em parte, que eles anunciaram isso para 2019, mas já existe neste momento e já está a ser utilizado em várias aplicações, na nova App Store, na aplicação Home para o Mac, na aplicação de notícias para o Mac, e acho que era tudo. Mas pronto, eles têm realmente neste momento três aplicações que foram desenvolvidas aparentemente com o UIKit, que é a framework do iOS, adaptada para o Mac.
Eles chamaram-lhe Phase 1, talvez, ou estou a confundir com...
Sim, estás a pensar na Marvel, não é?
Sim, na Marvel.
Serão que a Phase 1 era em que eles estavam a experimentar agora nas aplicações deles. E só para o ano é que vai estar disponível para o resto dos programadores.
Exatamente. É um excelente passo, pá. Eu estou super entusiasmado com esta possibilidade.
Eu estou interessado em ver a performance das aplicações.
E eu gostei deles assumirem frontalmente, uma vez mais, que não vão fazer um merge dos dois sistemas operativos.
Sim,
muito bem.
E explicar que cada um tem, um pouco à semelhança daquilo que a gente falava a semana passada, que não, que cada um tem abordagens diferentes e que cada um tem o seu lugar específico e que se calhar assim até faz sentido, não é?
Não foi tanto assumir que não iam fazer isso, mas foi mesmo porque acabamos de fazer isso.
Sim.
Eu concordo plenamente. Eu sou um defensor muito agressivo dessa ideia.
Sim. Quando a gente quer misturar as duas coisas, às vezes saem coisas más.
Em relação a essas aplicações...
Ias dizer Windows, não ia?
Epá, mas tive que me controlar. Sim, tive que me controlar. Ia dizer que ia sair um Windows. Mas não. Um Windows 7, não, sim.
Eu sei que há muita gente que gosta, mas eu ainda continuo a achar que, tendo já mexido várias vezes num Surface, num dos bons, num Surface Pro 3, se não me engano...
Oxymoron!
Não, no sentido, é o melhor Surface que podias ter. Não é daqueles da RT, é uma versão completa, é um computador portátil, basicamente. E continuo a achar que o Windows 10 num Surface é o pior dos dois mundos. Funciona mal como um tablet, não funciona bem como desktop. Eu sei que há pessoas que provavelmente vão gostar, mas para mim, que tive que usar um iPad durante tantos anos, a experiência como tablet é muito fraca. E como portátil, um portátil é melhor, basicamente. Não me atrai. Eu prefiro esta divisão que a Apple faz. Eventualmente, não estou a dizer que um dia não haja uma convergência, mas não é agora e não precisamos nos preocupar com isso para já.
É isso.
No último episódio gravámos uma pequena discussão sobre o Finder, o Pathfinder, e uma comparação com o Windows Explorer, que vocês não ouviram porque eu removi esse bocado e vou lançá-lo com um episódio bônus esta semana. E a Apple hoje introduziu algumas novas alterações, ao Finder. E Diogo,
que basicamente colocaram-me, pois, eu neste momento não estou arrependido porque este sistema operativo ainda vai demorar um bocadinho a ser lançado, mais uns meses, não é? Mas, de qualquer das formas, julgo que esta foi a última vez, e peço imensa desculpa ao developer do Pathfinder, mas acho que foi a última vez que fiz upgrade da licença do Pathfinder. Porque acho que o Finder finalmente o Finder está bastante poderoso e acho que pode substituir completamente a minha utilização do Pathfinder por ele. E acho que isso, só por si, diz tudo sobre a qualidade do Finder neste momento.
Mas queres falar sobre as mudanças específicas?
Bom, basicamente agora tens aquela sidebar à direita, não é? Em que era uma das grandes pontos de venda do Pathfinder, era ter uma sidebar muito modular. Esta provavelmente não será tão modular, mas sejamos sinceros, eu só utilizava aquela sidebar para metadados.
Uhum.
E isto é exatamente o que o Finder vai oferecer. E, acima de tudo, vai ter funcionalidades acrescidas, como ter aquela pré-visualização das fotos e poderes editar algumas coisas, como rodá-las,
sim,
etc.
Sim, sem ter que abrir
a nenhuma aplicação. A criação de PDFs, etc. É impressionante. Está muito poderoso.
O que eu achei interessante é isso.
E são coisas, inclusive, que o Pathfinder não faz.
Pois.
Uhum. Portanto, o Pathfinder passou a ter, e se calhar outros file browsers também mais famosos, passaram a ter aqui um contender muito difícil de superar, que é o próprio Finder, que vem com o sistema operativo, não é?
Uhum.
Portanto, eles vão ter que soar um bocadinho.
O Finder introduziu, além dessa barra lateral extra, com os metadados, introduziu esses menus contextuais, não é? Em que tu, se estiveres a ver uma foto, sim, um PDF, sim, ou outra coisa qualquer, ou um vídeo, vai-te dar logo algumas ações rápidas que podes fazer
relacionadas com esse conteúdo, sem abrir uma aplicação. Porque muitas vezes acontece isso, coisas simples.
Eu gostei muito dessa funcionalidade, mas quando eles mencionaram que iam mencionar o Finder, eu pensei que o Finder serve para procurar coisas, essencialmente. Eu pensei que ia melhorar essa parte.
Péssima
a parte
descrição.
De procurar Finder, find, procurar, não é? Encontrar. Ou encontrar, como feiras. Mas é encontrar. Mas eu pensei que que tinham melhorado a parte de procurar ficheiros. O que eles melhoraram, afinal, foi a interação com os ficheiros. O que é ótimo, mas não foi bem o que eu queria.
Isso, basicamente, porque a maior parte das pessoas já sabe onde têm as coisas. Não precisa de as procurar. Nem toda a gente faz uma utilização do computador tipo Luís Queiroz. Estás a perceber?
Então, o que é que tu querias já agora? Gostava de saber.
Vá, eu aqui remeto ao episódio anterior, quem quiser. Pronto, eu não vou estar aqui outra vez a descrever o Atlas Recall. Quem quiser pode ir ver o vídeo, está nas notas do episódio passado. Mas basicamente era isso que eu esperava no Finder. Ah, mas gostei muito dos desktop stacks. Alguém quer explicar?
Os stacks são muito fáceis de explicar. É só olhar para o desktop de 90% das pessoas e tu percebes a necessidade dos stacks, não é? Já existiam, aliás, aplicações de third party para fazer isso, mas a Apple finalmente responsabilizou-se por esses utilizadores menos arrumadinhos. Tu serás um deles, provavelmente, Luís Queiroz.
E neste momento, se te enviasse um screenshot do meu ecrã, ias ficar chocado.
Horrorizado. Não preciso, basta olhar para o screenshot.
E, olhei para os stacks e pensar, epá, aquilo organizava-me agora estes fecheiros todos por categoria, ou por tipo, ou por tag. Olha que isto era muito porreiro.
É, mas já podias fazer isso à mão. Mas, e não gostava assim tanto, sim, quanto isso. Mas pronto, não vamos colocar a questão desse lado. Mas de facto, pá, tudo que é automatismo num computador para mim é sempre positivo, desde que seja bem feito. E este stacks está simples e parece-me estar funcional. E resolve um problema, porque se calhar para a maior parte das pessoas não o identificam como problema. Mas assim pelo menos resolve o problema a mim e ao Luís Laranjo de quando temos que olhar para o computador de alguém, não vermos esta desarrumação toda, e isso melhora bastante o nosso dia a dia.
Sim, 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 sim. É menos uma fonte de irritação. Não, acho que era importante a gente explicar o que é isto. Basicamente é quando vemos um desktop, não é, de alguém e que normalmente vemos com frequência ele estar todo desarrumado, o que é que esta nova função faz? Simplesmente organiza por pilhas de ficheiros, por tipos de ficheiros. Portanto, uma pilha para documentos.
Não é só no tipo de ficheiros. Eu acho, não sei como é que eles vão implementar isso, mas eles apresentaram como... Vai ser também contextualmente. Não sei se vão analisar o conteúdo do ficheiro, eventualmente como já se faz em algumas situações.
A maneira, aquilo que eles apresentaram mais, sim, sim, mas de uma maneira geral é por tipos, sim, de ficheiros. Mas
é por tipo, podes é por fazer, extensão do ficheiro.
Podes, sim, é adicionar outras...
Sim, também falaram de utilizar tags e utilizar tamanho e datas.
Eles podem...
Tags pode ou ser... até pelo nome do ficheiro.
Exatamente,
sim, sim,
sim, sim. De uma maneira geral é tipos de ficheiros, mas pode ser um bocadinho mais afinado de acordo com as necessidades de cada utilizador.
Eu, particularmente, como sou muito organizado, já esclarecemos aqui, fiquei mais satisfeito com o Desktop Stacks do que o Finder. Mas acho que vocês provavelmente não vão achar isso tão útil quanto eu.
Sim, até porque eu não uso ficheiros no desktop, portanto.
Sim, eu também não uso ficheiros no desktop e não percebo porque é que alguém quereria.
Ok.
Ocasionalmente vão lá parar os screenshots automáticamente vão lá parar os screenshots do... do preview da Apple.
Muito bem. Essa foi um segue muito bom, porque eu queria precisamente falar dos screenshots. Eu adorei os novos screenshots. Eu até agora achava um bocado esquisito tirar um screenshot no macOS, e tenho sempre aplicações instaladas third party, mas agora esta nova aplicação, adorei. Adorei o facto da maneira como tiras o screenshot, adorei ele ir automaticamente ficar arrumado. Ele era arrumado nos tags, não era?
Pode ficar, se tu tiveres o desktop organizado assim.
Parece exatamente idêntico ao que acontece no iOS neste momento, que é, aparece-te o preview pequenino do screenshot num dos cantos do ecrã.
À semelhança do iOS.
Portanto. E a partir daí podes abri-lo ou fazer dismiss e imagino que ele não seja guardado ou seja eliminado.
Qual era a parte do preview que estavas a falar?
Do preview não, do quick look, não é?
Quick look. Quick look agora é um bocadinho mais poderoso, permite fazer mais ações, markup e coisas do género. Algo que terias que fazer atualmente com abrindo uma aplicação, como a aplicação de pré-visualização do Macintosh. E neste momento já te deixa fazer uma série de coisas avançadas e acho que é muito interessante. Algumas aplicações já te permitiam copiar conteúdos, não sei se vocês já fizeram isso alguma vez. Mas por vezes, em vez de abrir o fecheiro, copiar texto dentro
Sobretudo em PDFs.
Do Quick Look. Em PDFs
é possível fazer um Quick Look e fazer copiar texto.
Sim, algumas instâncias. Sim. Não é sempre possível, algumas aplicações não permitem. Ou talvez tipos de fecheiro, não sei. Fecheiros,
por alguma razão, sim.
Sim, talvez seja mais isso. Mas neste momento parece-me que ele vai ser muito mais poderoso e provavelmente vai permitir essa funcionalidade de forma mais abrangente.
Ok. Ou seja, o objetivo da Apple, eventualmente, é deixares de abrir aplicações.
Acredito que seja facilitar a vida dos utilizadores para coisas simples, como, por exemplo, eu lembro, rodar uma imagem. Não é? É uma coisa simples, comum, não é simples, não é? Por acaso... eu devia ter preparado um link para deixarmos nos show notes acerca disso. O algoritmo é bastante complexo de rolar uma foto. Por acaso é bastante interessante. Se calhar fica para uma próxima oportunidade. Mas é uma tarefa comum de se fazer, não é? De rodar uma foto. E atualmente temos que abrir uma aplicação, nem que seja uma coisa tão simples quanto o pré-visualizador de imagens.
Uhum.
Ou um Photoshop, ou a própria fotografia, aplicação de fotos. E neste momento já não é necessário, não é? Já podemos fazer isso a partir do Quick View, a partir do Finder. Portanto, há uma série de tarefas simples que ficam simplificadas, ficam ainda mais simplificadas ao acesso a elas.
Ficou muito como o iOS, sim. Eu, por exemplo, frequento agora tirar um screenshot e usar logo a ferramenta de edição para fazer tirar algo, para escrever alguma coisa ou para colocar uma seta antes de enviar e, basicamente, passamos a ter essa funcionalidade no Mac.
Uhum.
Ficaram impressionados com as novas features do Continuity?
Bastante.
Sim, bastante, sim.
Ou seja, sobretudo com aquela de podermos rapidamente pedir para tirar. Uma das que mais gostei foi precisamente a do fazer um scan. Ou seja, a gente querer...
Eu imaginei que fosses gostar dessa parte.
Sim, eu sou um bocado obcecado por scans. Não sei porquê, adoro fazer scan de coisas e ter tudo registado. E achei interessante isso, rapidamente a gente pedir contexto, no menu contextual também, quando ele precisa de inserir um determinado scan, nós clicarmos com, penso que botão direito, uma coisa assim no Mac, e ele abrir imediatamente o iPhone na câmara, na função de fazer scan. Portanto, acho que isso está...
Ok. Luís, tanto eu como o Diogo, os nossos Macs não suportam as features de continuidade, por isso suponho que para já vais ser tu só a beneficiar. Estou enganado? O teu suporte é isso, Diogo?
Estás enganado, suporta Continuity.
Ok, sim, ok. O meu não, pronto. Não...
Acima de tudo porque o Continuity precisa de Bluetooth 4.0. É o requisito mínimo dele.
Consegues-te imaginar utilizar essas funções com alguma regularidade? Ou achas que...
Sim. Sim, vejo-me a utilizar isso. Eu utilizo digitalizações também com alguma frequência, se calhar não tanto quanto o Luís Laranjo. Estou a imaginar, por exemplo, às vezes necessito digitalizar fichas de campo, em vez de me dirigir ao digitalizador, simplesmente utilizo o iPhone e por isso, se calhar, estas novas funções do Continuity vão facilitar algumas funções. Sim, algumas tarefas, diria, sim.
Ok. A outra coisa que eu me estou a lembrar agora foi um dos nossos... das nossas previsões na semana passada, que era o suporte para Fusion Drives.
O suporte do APFS, do sistema de ficheiros APFS para...
Uhul!
Sim.
Não, o APFS vai passar a suportar Fusion Drive. Já utilizavas.
E discos rígidos tradicionais também. Uh-huh. Sim.
Sim. Embora, se calhar, venha um bocadinho tarde para ti, que estás prestes a mudar para só para SSD, não é? Mas...
Não necessariamente, não necessariamente, vamos ver.
Ok, mas de qualquer modo essa é uma boa notícia, era algo esperado, mas é uma boa notícia porque ainda há muitos Macs a correr a usar Fusion Drive e o facto de poderes usar o sistema APFS num disco rígido tradicional, passas a beneficiar das novas... Vá, de um sistema... Claro.
Eu mesmo que venha a transitar para um disco principal SSD, vou sempre ter um secundário e terá que ser quase necessariamente um disco rígido tradicional por questões de custos ainda, não é?
Ah, mas não vai estar formatado em APFS, vai ser para em FAT32.
Sim, sim, claro.
Não é uma coisa que vos faz um bocado de confusão com as pens? Todas as pens ainda usarem o sistema de FAT32?
Usam porque... Mas tu podes formatá-las com...
Podes, mas se formatares em NTFS, não podes abri-las no Mac.
Sim, claro.
Sim, realmente tens razão. Não é necessário formatar em FAT32.
Não é necessário, mas é por imposição para quem usa o Windows. Sim.
Falha minha. O que é que houve mais... Houve alguma coisa mais importante no Mac? Que eu me deixei esquecer?
Ah, aquela questão do desktop que falávamos chama-se Dynamic Desktop, que acho que não referimos o nome.
Referimos.
Aí foi? Ok, estava distraído então, desculpa. Bom, então depois disso falta-nos falar de uma coisa muito importante.
Ainda nos Macs? Não me digas que é o OS mesmo no
ainda
Mac.
Ainda nos
porque...
Macs. Não.
Atenção, tu estás a dizer...
A Mac App Store, caramba.
Não, antes chegamos ao Mac App Store, que eu acho que sim, que é grande. Tu estás a falar do Voice Memo. Desculpa, mas eu acho que faz todo o sentido. Eu não sei se vocês usam ou não, Voice Memos.
Eu uso no iPhone, no Mac, não.
Vamos voltar à mesma discussão.
Não, mas é que uma das coisas que me irritava profundamente no Voice Memo é aquilo ir para o iTunes e não ir para um sítio à parte. E agora tens uma aplicação dedicada para isso. Epá, e que faz sentido, não é? Que tem algum...
Estou com o Diogo, eu estava a pensar isto tomar um rumo completamente diferente. Ok, afinal tem...
Não percebi.
Não importa. Bom, então voltando às aplicações de iOS que podem ser convertidas facilmente para utilização no Mac, a nova App Store para o Mac.
Eu não percebi a relação. Eles anunciaram que vai ser construída com base também na framework partilhada com o iOS.
Já foi construída.
Ah, sim? Ah, não fiquei com essa impressão.
Ele foi construído. Sim, foi construído a partir.
Foi tanto o Voice Memos como o Home.
Esta era uma delas.
As novas aplicações que foram anunciadas hoje.
Beneficiou desse framework partilhado.
Exatamente. Okay. E realmente, agora vou admitir que elas tinham um aspecto ligeiro. Tinham um aspecto diferente de uma aplicação de Mac normal. Mas eu pensei que era por querer imitar o estilo do iOS. E não prestar a usar uma framework do iOS. Essa parte achei interessante.
Eu visualmente não tenho problemas nenhuns com a atual. Absolutamente nenhuns com a App Store no Macintosh. O único problema, e que eu acho que eles com isto também não resolvem nada, ou não, espero, eles vão ter novas APIs também associadas, não é? Como a questão de revisão de aplicações e...
Não, eles não mencionaram nada disso.
Eu também acho
Parece-me que... A única grande novidade é teres uma nova aplicação que funciona um bocadinho como uma aplicação
não,
da iOS.
Eles mencionaram que vão ter APIs novas para os utilizadores fazerem a... darem a cotação da aplicação.
Sim. Mas é basicamente funcionar como uma aplicação do iOS. Não parece que vá haver alterações. É simplesmente uma nova aplicação.
Portanto, vamos que... Uma nova aplicação com um aspecto diferente, mas vamos continuar se calhar com os mesmos problemas. Estas restrições todas colocam, de facto, a utilidade da App Store um bocado reduzida relativamente ao que acontece no iOS.
Essa pode ser a parte mais triste.
Precisava de uma... Se calhar de um refresh visual, mas de uma política diferente.
Não, precisava de um refresh à aplicação, porque ela é muito lenta.
Eu também acho que sim. Sim. É, concordo, é muito lenta.
A performance é má. Ela precisava de um refresh.
É um bocadinho, sim.
E parece-me bem copiar a do iOS. A do iOS eu tenho gostado imenso dela.
Eu também, acho que
sim,
está
sim,
super
sim.
Também a parte dos artigos e decorar aplicações
é fantástico. Eu salvo com frequência artigos para ler depois,
também,
não sei se vocês fazem
também.
O mesmo. Tem artigos bons.
Eu vou todos os dias à loja do iOS só ver o que é que eles colocaram de novo.
Exatamente.
Sim. Era uma coisa que eu não fazia de antes e passei a fazer por causa disso.
Mas pronto, mas a loja do Mac, sim. Como não é como no iOS, não é? Tu podes instalar uma aplicação no Mac sem teres que passar pela loja e tem muitas restrições. Há muitas aplicações que não estão disponíveis na loja do Mac e que eles não falaram nada sobre mudar esse tipo de restrições, por isso
exatamente.
Vamos assumir que vai continuar tudo igual.
Tem sido um problema que temos muitos developers a fazer um êxodo em massa, não é, da App Store por essas razões. E atualmente é um bocadinho mais vantajoso ir buscar a mesma aplicação fora da App Store exatamente pelas mesmas razões.
Bem, depende da aplicação.
É o caso, por exemplo, da... Depende da aplicação, sim, mas eu estou a pensar no OnePassword, por exemplo. É mais vantajoso ir buscá-lo fora da App Store.
Sim, mas porque há certas características que não são permitidas dentro da App Store. Mas há aplicações
dentro
que...
Dentro da App Store, sim.
Se não perdes funcionalidade, mais vale dentro da App Store, porque tem tradução automática, é mais seguro. Eu aí...
Mas é mais agora, conveniente.
Mas tens, por exemplo,
é mais conveniente,
o meu caso e o do Laranja, em que temos um e-mail educacional. Tu podes, muitas vezes, ter acesso a descontos educacionais se fores diretamente aos sites dos developers. Coisa que não é possível fazer na App Store,
exatamente.
Não é? Não tens acesso a esse nível de detalhe ou de tipo de compras que podes fazer.
Uhum. Eu também há muitas aplicações que compro, pronto, que compro com o desconto associado ao ensino e...
Uhum.
E pronto, realmente com a App Store não conseguia fazer isso.
Mas a parte mesmo mais importante destas novas aplicações para Mac é o que é que elas dizem em relação ao futuro do Mac, porque como o Luís Laranjo também engano, falava no último episódio, temos aqui a possibilidade de haver muitas programadores que só fazem aplicações para iOS poderem também lançar uma aplicação do Mac com um esforço adicional, mas não muito esforço adicional.
Sim, 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 sim.
E podemos passar a ter
uma pequena revolução.
Exatamente, muito mais software disponível no Mac. Eu gostava de ver isso.
Exatamente. E há uma série de aplicações que estão em falta. E para quem não gosta, como eu, de aplicações de web apps, ou não faz muita questão de as utilizar, eu acho que isto é um manancial de possibilidades. Não é? Estou a pensar, por exemplo, no Instagram, que é uma ferramenta que eu uso com bastante frequência. Não gosto da aparência dela no browser. E o Facebook também não...
Tu gostas da aparência do Facebook em alguma ocasião?
Não, de facto foi um mau exemplo, obrigado. Mas a questão é que ter uma aplicação dedicada para mim faz mais sentido.
Sim.
Do que ter múltiplas tabs, tens que abrir constantemente o browser e só se quiseres ir ao Facebook e com ele vem o resto das tabs todas que tinhas aberto. Eu acho que vai perdendo um bocado o sentido, não é?
Sim,
deste tipo de utilização. E portanto, ter as aplicações dedicadas vai ser muito vantajoso. Eu estou muito contente com esta decisão da Apple. Muita gente já a previa, de facto, mas foi muito bom ver que, de facto, elas vão nesse sentido. E vamos provavelmente ter aqui uma série de aplicações que ainda não tínhamos no macOS disponíveis, de facto, nos próximos tempos.
Sim, vai ser. Provavelmente vamos ter muito mais aplicações completamente universais, em que tens para o iPhone, para o iPad e para o Mac.
Vamos esperar que isso venha mesmo a acontecer.
Isto, se calhar, até vai trazer algumas questões que nós nem nos... Aplicações que como não estão presentes no Macintosh, nós nem imaginamos que possam abrir uma série de novos tipos de utilizações no Mac.
Eu estou a imaginar um Evernote em condições no Mac.
Por exemplo. Mas, mais uma vez, tu hoje estás para os oxymorons, um Evernote em condições.
Luís, está prometido. O próximo episódio a seguir a este é sobre Evernote.
Vocês agora querem falar do Evernote, agora que eu já estou a pensar em trocar. Há 10 anos.
Mas agora é a melhor altura para falar. Porquê que usaste até agora? E porquê que podes
pensar? Bem, não tivemos uma coisa que estávamos todos à espera, que era as passwords, não, as pastas partilhadas no Notes.
Não, não tivemos.
Essa foi uma das coisas que mais me entristeceu, pelo menos eu não consegui perceber isso, não ver nenhum carinho pela aplicação Notes.
Atenção, isso pode não ser necessariamente verdade.
Contactos.
E pela de e-mail.
Eles guardam sempre algumas coisas para o lançamento do iPhone.
Sim, okay. Também é verdade.
Tu achas que ainda podemos ver algumas coisas adicionais?
Não sei, não se esqueçam que a versão beta já está e a maioria das coisas vão-se começar a ver.
Ok, das coisas que nós tínhamos falado era App Store Wishlist, não é? Que desapareceu e não voltou então. Era poder partilhar notas, poder partilhar pastas na aplicação de notas, que
pois
me parecia,
é verdade, olha, já nem me lembrava dessa
parecia uma coisa muito básica. Era uma alteração das notificações em centro de controle, também não aconteceu. Epá, e era aquela parte...
Foi uma coisa que nos esquecemos de mencionar na parte do iOS,
era
que eram as group notifications.
Ah, sim. Ok, sim, agora temos as notificações levaram... Vocês vão ter que ver o vídeo, porque houve grandes alterações
nas notificações. Sim, nós não vamos conseguir cobrir tudo, obviamente, não nos vamos lembrar de todas as características. Mas essa era bastante, bastante importante, foi pena não termos focado. Mas pronto, basicamente é isso.
Não tivemos um Siri OS, mas tivemos melhorias na Siri. Pronto, houve algumas coisas que nós não tivemos, mas tivemos outras que não estávamos à espera. Por isso, eu estou satisfeito.
Não foi mencionado nenhum tipo de melhoria da Siri no macOS.
Não. Quer dizer...
Pois não. Portanto, não há expectativa de que venha a haver novidades nesse campo.
Pois é, lá está. Faz falta o SiriOS, porque se tu tens uma Siri no iOS e uma Siri no Mac e uma Siri no HomePod, é muito estranho.
A única coisa que foi falado sobre a Siri no macOS foi sobretudo como já poder controlar devices do HomeKit. Portanto...
Ah, sim, mas isso é porque tens a aplicação do HomeKit agora. Ok, só... Eu penso que já mencionamos isto antes, mas caso tenha escapado, aquela parte que falámos no iOS, do Safari, ter mais opções de privacidade e tentar proteger um bocadinho mais a nossa identidade online, também, obviamente, foram aplicados ao Safari do macOS.
Uhum.
E eu acho que termina por aqui a maior parte das...
Uhum.
Pronto, pelo menos as coisas mais importantes. Há aqui muitos detalhes, se vocês quiserem ver o Keynote, sem dúvida que vão encontrar mais detalhes que nós agora não esquecemos de mencionar. Estas são as coisas maiores.
O FaceTime, portanto, a mesma coisa se aplica àquilo que havia para o iOS. O FaceTime também permite até 32 pessoas.
Exato.
Talvez já aproveitando também o mesmo framework, se calhar é por isso que...
Possivelmente.
Sim, pois, possivelmente. isto também é ótimo para a Apple, porque eles agora passam a ter menos trabalho a desenvolver as aplicações, por isso até as podem utilizar mais rapidamente.
Uhum.
Lá está o Mac a beneficiar do iOS.
Acho que vai beneficiar muito o macOS, porque nós frequentemente víamos as próprias aplicações da Apple a evoluírem muito mais no iOS e o Mac ficar para trás. Estou a falar de mensagens, por exemplo. Estou a falar dos contactos, por exemplo, que funcionam mal. E se calhar a partir de agora pode estar a funcionar, ser um bocado desenvolvidos um bocadinho mais a par e passo com as mesmas vantagens dos dois lados. Acho que isso era uma coisa bem-vinda neste momento.
Bom, eu gostava de fechar este episódio só com duas notas muito particulares. Eu gostei muito do vídeo do WWDC, tanto do introdutório como o final, mas o introdutório para mim foi espetacular. Aquela metáfora toda sobre um documentário de vida selvagem foi fantástico. Não é a primeira vez que se faz algo do género, mas acho que está muito bem implementado.
Eu ainda não vi.
Se calhar o Luís Laranja não conseguiu.
Eu também não vi.
Mas não viste? Pronto, então recomendo-vos a ver, que está muito engraçado. E a última coisa que eu gostava de mencionar era como os Macintosh se tornaram de facto umas máquinas bona fide de gaming, não é? Para jogar.
Isto é o Diogo a picar-me. Pois, porque a Apple mencionou outra vez os GPUs externos e agora nós podemos gastar algumas centenas de euros extra e realmente conseguir jogar jogos no Macintosh.
Exatamente. Que era o mesmo que tens de fazer se gastares umas centenas de euros extra com um computador desktop, com uma placa gráfica.
Não é bem, mas pronto. Não preciso gastar as centenas extra na caixa. Mas
gostava só de mencionar que de facto a apresentação foi impressionante. O poderio gráfico daquela demo em Unity foi espetacular. Parecia quase fotorrealista. Vocês essa parte conseguiram ver?
Sim, eu não percebi uma coisa. Foi, eles estavam a usar uma caixa que tinha vários GPUs ou conseguiam ligar várias caixas com um GPU diferente ao mesmo computador?
Eu julgo que conseguem fazer daisy chain. Não sei se haverá bottleneck com o...
Pois, o deveria haver.
Thunderbolt
deveria
3. Haver. Mas
porque
provavelmente
teriam a partilhar a mesma ligação todos.
Sim.
Por isso não deve ser daisy chain.
Todos, sim. Qualquer uma das soluções vai ter bottleneck, não é? Porque mesmo só com uma gráfica já existe algum... Não é a mesma coisa que teres uma placa PCI Express de 16 vezes.
Foi essa parte que eu não percebi. Foi que eles tinham com uma gráfica, duas gráficas e três gráficas externas a funcionar. E havia melhorias significativas por cada gráfica que adicionavas.
Sim, não duplicavas, nem triplicavas, nem quadriplicavas, não é?
Mas com as limitações que o Thunderbolt tem, eu pensei que nem de uma tirarias partido completo, quanto mais ter várias a funcionar.
Provavelmente há aqui algum trickery de software que eles estão a fazer, não é? Talvez estejam a dividir um bocado o workload de forma inteligente por todas elas.
Eles não explicaram muito bem o que é que estava a passar. Mas foi uma demo impressionante,
sim, eu também
concordo
contigo. Eu também fiquei com essa sessão, gostava de ter tido um bocado mais de detalhe sobre aquela demo. Sim.
Mas lá está, fica para setembro.
É isso.
Entretanto, nós não ficamos para setembro, ficamos até só à próxima semana, onde vamos falar do WatchOS 5 e do tvOS 2 ou 12, não sei muito bem.
Não sei qual é a numeração. Luís Laranjo.
Epá, eu
é o 12, é o 12.
Ok.
É tvOS.
É igual ao iOS, certo. Não há muitas novidades, mas pronto, posso já adiantar que em relação pelo menos ao watchOS 5, eu e o Luís Laranjo finalmente estamos... É só uma questão de dinheiro, mas finalmente estamos convencidos em que já podemos... Em que o Apple Watch é suficientemente funcional para nós utilizarmos.
Basicamente tem aplicação de podcast.
Gostei muito da função do walkie-talkie, mas acho
que... Eu gostei imenso da função do walkie-talkie, mas deixamos isso para o próximo episódio. Sim,
sim.
É isso mesmo.
Pronto, mas está engraçado. Achamos que já é um acessório que valia a pena ter. É só pena custar algumas centenas de euros. Entretanto, se quiserem mais detalhes e quiserem acompanhar este assunto enquanto esperam pelo nosso próximo episódio, podem dirigir-se ao All Things Apple em atapple.pt e certamente que já devem encontrar amanhã e durante a semana vários artigos relacionados com tudo o que saiu no WWDC deste ano. Não se esqueçam de subscrever, principalmente se quiserem ouvir o episódio bónus.
Obrigado por estarem aí e até para a semana.
Ah, temos que nos despedir. É isso. Pessoal, até a próxima semana.
Até para a semana.
Cá esperamos por vocês.